bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar o professor Gabriel, em nome dele, a direção da BMS. E quero cumprimentar o professor Arnaldo, que representa a Confenem na Comissão Nacional de Organização da Conferência Nacional de Educação, e agradecer pelo convite de estar aqui com vocês nesse seminário. Geralmente, nas discussões que a gente tem feito sobre a conferência nos estados, nós temos abordado bem amplamente a discussão da educação nacional. E não tem sido poucas as nossas andanças e discussões feitas. Até porque nós dividimos o processo da Conferência Nacional de Educação em três etapas. E exatamente faz um ano, mais ou menos, que nós começamos essa mobilização. As três etapas são as conferências municipais ou intermunicipais, que aconteceram entre o primeiro semestre desse ano e o início do segundo semestre. As conferências estaduais, que ainda temos duas em andamento, a de Espírito Santo, que está acontecendo hoje, e a de Alagoas, que começa amanhã. Eu era para estar lá no Espírito Santo, mas não dava para chegar para esse seminário, e nós achamos que era importante participar desse seminário, e não fomos à conferência do Espírito Santo. E amanhã começa a de Alagoas, são as duas últimas. E aí terminam as duas etapas, as municipais e as estaduais. E a Conferência Nacional, a terceira etapa, que é de 28 a 1º de abril de 2010. A conferência, ela tem uma comissão nacional, que é formada por 35 representantes titulares e 35 suplentes, que representam gestores, trabalhadores, estudantes e pais dos quatro segmentos da educação brasileira. Então, basicamente, a comissão é formada por esses segmentos. Acontece que em alguns setores nós precisamos ou tomar decisão ou fazer acordo para poder definir quem é a representação. Não é? Por quê? Porque são muitos representantes, e se nós não fizéssemos dessa maneira, nós não teríamos uma comissão de 35 pessoas, teríamos uma comissão de mais de 100 pessoas. E aí seria praticamente inviável. Então, em vários setores, a gente precisou fazer acordo para poder definir quem representava aquele setor. Vou dar um exemplo em relação ao ensino superior público, gestores. Nós temos Andifes, nós temos ABRUEM, Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais, nós temos CRUBE, né, Conselho de Reitores, e nós tivemos que definir quem ficaria, né, fazer um acordo para definir quem ficaria na comissão organizadora representando esse setor. Isso aconteceu com vários setores, como por exemplo o setor privado. Nós tínhamos Confenem, nós tínhamos a BMS, nós tínhamos a BRUC, né, que parece que agora mudou o nome. Nós temos 5 ou 6 entidades que têm representação nacional. Aí nós optamos, né, depois de conversar um pouco com a Confenem e a PRUC, etc., que ficaria a Confenem como representação do setor, porque a Confenem representa tanto o básico como o superior, então era mais abrangente. E assim nós íamos construindo uma comissão que não fosse aquela comissão de 100 ou 150 pessoas. Então estou explicando um pouco que deu um pouco de trabalho a fazer essa comissão, porque a educação brasileira é muito plural, é muito diversa. Então, para fazer uma comissão organizadora dá trabalho. Para vocês terem uma ideia, só na área de formação de professores tem 5 entidades científicas. Nós tivemos que fazer uma discussão com as 5 para escolher uma, porque senão ia ficar Amped, Anfop, Fórum D, SEBS, Zampai, todas essas entidades que representam a formação de professores no Brasil. Bom, formada a comissão, nós começamos a trabalhar e tivemos que continuar fazendo acordos, porque senão nós não conseguiríamos fazer a conferência. Eu estou dizendo isso com muita clareza, porque estou no Ministério da Educação desde 2003 e o presidente Lula, como em todos os setores sociais, ele queria que houvesse conferências nas áreas sociais. E vocês viram já que quase todas as áreas sociais fizeram conferências, né? Desde o meio ambiente, direitos humanos, mulheres, todas as áreas fizeram conferências, e ele exigiu que a educação também fizesse. E nós não tivemos condições de fazer a conferência no primeiro mandato, não conseguimos construir a conferência no primeiro mandato e conseguimos no segundo mandato fazer a conferência de educação básica e uma conferência do ensino profissional, não conseguimos fazer do ensino superior. E agora estamos construindo a conferência nacional de toda a educação. Então eu vou colocar aqui para vocês, antes de falar sobre o tema, o conteúdo da conferência, além da discussão da comissão, que nós precisamos também discutir como era a participação. Porque se nós deixássemos em aberto conferência e cada estado elegesse seus delegados para vir para a conferência nacional, sem definir o percentual para cada setor, nós íamos ter problemas. Porque tem setores que são maiores e são mais organizados e, consequentemente, deixariam outros setores de fora. Então, não teríamos representação de alguns setores. Vou dar um exemplo bem radical. Se nós não definíssemos quantas vagas os indígenas brasileiros que trabalham a educação, que vivem a educação no Brasil, teriam na conferência, com certeza não viria ninguém, nenhum indígena, para a conferência nacional, porque eles não iam ser eleitos, porque eles jamais teriam representatividade nas conferências estaduais ou municipais para chegar na conferência nacional. Então nós precisamos definir quantas vagas teriam para cada setor. Eu dei um exemplo bem radical, que é a questão dos indígenas, mas nós fizemos a seguinte divisão para efeitos da conferência. Nós tomamos por base, primeiro, a população de cada estado, porque é oficial. Então nós pegamos a população de cada estado para poder fazer a divisão dos delegados da conferência. Só que, se nós aplicássemos uma proporcionalidade direta da população de cada estado, teria estado que, em 3 mil delegados, ficaria com um ou dois. E tinha estado que levava quase a metade da conferência, 30%, vamos dizer assim. Então, ficaria desproporcional, muito desproporcional a representação. Então, nós tivemos que fazer um acordo e, para dividir os delegados, nós fizemos uma base fixa para todos os estados. Então, todos os estados têm X delegados fixos e depois é que aplicamos a proporcionalidade. Então, esse foi um acordo importante que nós fizemos para não ficar um estado quase com a conferência toda, a representação nacional toda. Isso nós fizemos em relação à população. Segunda grande discussão e também um acordo foi o seguinte: se nós dividíssemos os delegados de acordo com o número de alunos de cada segmento, básico, profissional e superior, nós íamos também ter uma desproporcionalidade. Nós pegamos o número de alunos porque é o que nós temos mais oficial por conta do censo. Não dava para ser pelo número de pais nem de professores, porque nós não temos condições de, não teríamos como fazer isso. Então nós, pelo número de alunos, também daria uma desproporcionalidade em relação à educação básica. 55 milhões de alunos na educação básica, 5 milhões no superior e 1 milhão ou 800 mil na profissional. Se fôssemos aplicar uma proporcionalidade de delegados em relação a esses três segmentos, ia ter uma conferência da educação básica. Então, também tivemos que fazer um acordo aqui. O acordo foi: os 90 e poucos por cento da educação básica se transformou em 50%, né? A educação básica ficou com 50%, a educação superior ficou com 30% e a profissional com 20%. Então, aí, mais ou menos, nós mediamos um pouco para... Isso também foi um acordo entre, isso na comissão, entre os segmentos que estão na coordenação. Bom, aí veio o terceiro acordo. O terceiro acordo é como dividir cada segmento desses. 30% das vagas do ensino superior, 20% das vagas do profissional e 50% da básica. Como assim esse outro acordo? Porque você tem setor público e tem setor privado. E em cada setor desse, você tem pais, estudantes, profissionais e gestores. Então, nós fomos para um novo acordo. Como dividir esses 30% da vaga do setor privado para esse, aliás, 30% das vagas do setor superior para setor privado e público. Então, eu estou mostrando para vocês o caminho que nós seguimos e os acordos que tivemos que fazer para ter uma representação que não acontecesse aquilo que eu disse no início: fazer uma assembleia no estado de 2 dias ou 3, depois tirar os delegados, quem tem mais representação leva tudo. Não houve briga entre os setores. Os setores já tinham suas vagas definidas, então houve disputa, ou seja, briga, como se diz, entre o segmento, mas não entre um segmento e outro. Então, pai não foi brigar com estudante, estudante não foi brigar com profissional ou com gestor. Foi isso que nós tentamos aliviar nas conferências, para que não houvesse tanto tensionamento nas conferências. Porque vocês sabem, todos vocês sabem que tem disputa de representação nessa história. E também a divisão entre o setor público e o privado, para que também nos estados não houvesse disputa entre o setor público e o setor privado. Ou seja, as vagas já foram definidas pela Comissão Nacional, que está da maneira como está no regimento. Então, essa é a segunda parte que eu quero colocar para vocês, que é como que nós fizemos essa matemática de números, mas matemática também de acordos, para poder chegar a uma conferência como essa, né? Terceiro ponto que eu quero colocar para vocês é sobre o tema da conferência, o conteúdo da conferência. Nós preferimos seguir o caminho de não discutir programas ou políticas dos governos. Essa é a primeira decisão que nós tomamos. Por quê? Porque talvez com a diversidade e a pluralidade que nós temos na educação brasileira, não chegássemos a lugar nenhum se fôssemos discutir, por exemplo, o PDE do governo federal, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, ou fôssemos discutir o programa do governo do estado do Ceará, ou discutir o programa de governo do estado de São Paulo. Então, ficava difícil de terminar a conferência, com certeza. Então, nós preferimos discutir, mesmo que esses programas, vários programas, tanto do governo federal como dos governos estaduais e municipais, eles interfiram na discussão do tema que nós escolhemos. Ou seja, da concepção de conceitos que o tema que nós escolhemos traz. O tema que nós escolhemos, como todos vocês sabem, é o Sistema Nacional de Educação, discutir o Sistema Nacional de Educação. Só que, para discutir o Sistema Nacional de Educação, já começa com uma polêmica. Se tem ou não sistema nacional. Para aliviar essa polêmica, nós colocamos duas palavras no sistema, construindo e articulado, que terminam sendo duas palavras provocativas. Construindo, porque para aliviar aqueles que acham que existe sistema ou que não existe. E articulado no sentido de quê? Para dar resposta à Constituição Brasileira. O artigo 23 e o artigo 211 e 212 da Constituição diz que a educação nacional deve ser feita em regime de cooperação e colaboração. Então, para dar resposta à Constituição Brasileira, nós colocamos a palavra articulado. Parece que é redundante, né? Parece não, é redundante. Todo sistema ele é articulado. Não tem jeito. Se nós colocamos a palavra articulado, fica realmente redundante. Só que tem o construindo para dizer que tem pessoas que acham que o sistema nacional ele não está articulado. Então, mas além desse tema sistema, nós colocamos o Plano Nacional de Educação, que no entendimento da comissão, o Plano Nacional de Educação tem duas... É importante ele estar em discussão porque tem duas variáveis atuando em relação ao PNE. Uma, o PNE acaba no próximo ano. Então, como é que a educação brasileira está se reunindo, o PNE acaba e você não coloca em discussão? Essa é a primeira questão. A segunda, o PNE, na prática, é o planejamento do sistema. Se você tem um sistema, você tem um planejamento para esse sistema. Na prática, o PNE é o planejamento de um sistema nacional de educação. Portanto, o PNE aparece como muito forte no tema da conferência. Mas duas questões que a comissão tem muito clara. Primeiro, a conferência não vai aprovar um sistema nacional de educação. Segundo, a conferência não vai aprovar um plano nacional de educação. Vocês há de entender que não tem a menor, todos nós achamos que não tem a menor condição de fazer isso. O que que uma conferência como essa tem condições de apontar? Diretrizes tanto para aperfeiçoar o sistema, vamos dizer, para organizar melhor o sistema, como diretrizes que podem ser aproveitadas na discussão do Plano Nacional de Educação. Então, é isso que nós estamos colocando. Nós não vamos sair com um Plano Nacional de Educação de uma conferência. Não é? Por quê? Porque um plano, ele requer diagnóstico, que tudo bem. O diagnóstico nós temos. O diagnóstico do atual plano, ele só precisa, na prática, ser atualizado para um novo plano. Mas as metas... As metas precisam ser discutidas. Não tem como discutir metas numa conferência, vamos dizer assim. Até tem condições de direcionar ou dizer quais diretrizes para determinadas metas. Diretrizes, aí sim, eu acho que a conferência tem condições. E estratégias para o Plano Nacional de Educação. Então, estratégias até também a conferência pode apontar algumas, mas talvez nem tenha condições de apontar todas. Então, essas duas questões a comissão tem clara, né? Primeiro, que não vai ter um sistema pronto quando terminar a conferência, e segundo, não vai ter um Plano Nacional de Educação pronto. Em relação às duas questões, tanto o Executivo brasileiro como o Parlamento podem fazer propostas. Tanto o Executivo pode apresentar propostas de reformulação ou de adequação do Sistema Nacional, que é a regulamentação do artigo 23 e do artigo 202 e 211, não tem nada regulamentado, a não ser o Fundeb, por exemplo. O Fundeb talvez seja uma regulamentação sobre o financiamento na educação básica, mas na prática nós não temos regulamentação em relação àquilo que a Constituição brasileira diz, né, que o regime tem que ser, aliás, a educação tem que ser em regime de colaboração. E o executivo e o parlamento também podem propor um plano nacional de educação. Tanto o executivo pode, como o parlamento também pode. Né? No momento, nós fizemos uma discussão com a Comissão de Educação da Câmara, com a Comissão de Educação do Senado, com o Conselho Nacional de Educação e com o ministro Fernando Haddad, no sentido de que, pelo menos essas quatro, vamos dizer, essas quatro instituições que têm a prerrogativa de apresentar um plano, que não apresentem até terminar a conferência. Né, que esperem aquilo que a conferência, que a sociedade brasileira discute, que a conferência aprove, para poder tomar a iniciativa de apresentar uma proposta ao Congresso Nacional. Isso não significa que um deputado ou um senador não possa apresentar um plano nacional de educação. Isso pode acontecer. A discussão que nós fizemos foi com o ministro Fernando Haddad, com o Conselho Nacional de Educação e com a Comissão de Educação e as duas comissões de educação, do Senado e da Câmara, no sentido de que esperassem a Conferência Nacional para poder discutir a apresentação de uma proposta de Plano Nacional de Educação. E por último, professor Gabriel, sei que eu só mais dois minutinhos ou três, em relação aos desafios que nós temos na educação brasileira, que com certeza interferem e fazem com que a sociedade brasileira tenha que discutir muito em relação a muitos desafios e limites. Nós temos clareza que construir um sistema articulado é um desafio num país federativo, com três entes federados, e com autonomia entre os entes e com diversidade política. Muitas vezes não se pensa a educação como política de Estado, e aí nós temos muitas dificuldades e nós temos esse entendimento que é difícil realmente avançar em relação ao sistema nacional articulado. É tanto que, se fosse tão simples assim, talvez o artigo 23 já tivesse regulamentado pelo parlamento, né? E desde 88 não foi. O segundo desafio que nós colocamos é em relação ao PNE. Não que a gente ache que não vai ter um novo PNE, vai ter, com certeza vai ter uma nova lei do PNE, mas é um desafio muito forte fazer com que esse PNE tenha uma concepção de Estado. Aí é que nosso entendimento é um desafio. Concepção de Estado no sentido de que, para os próximos 10 anos, você tenha diretrizes que sejam do Estado brasileiro e não seja do governo brasileiro. Os governos, eles vão mudando, mas você precisa ter diretrizes e metas a serem cumpridas por um planejamento do Estado brasileiro. Para nós, esse é um desafio forte. Né? Por conta do desafio que é fazer com que a qualidade da educação no Brasil avance muito. Precisa avançar muito. Então, um segundo desafio que nós colocamos é Plano Nacional de Educação com um planejamento do Estado brasileiro, por conta também da diversidade que nós temos na educação brasileira. Né? Por exemplo, o Plano Nacional que está em vigor, ele é um plano que teve problemas na sua origem. Né? Nós tivemos um problema na origem desse Plano Nacional de Educação, que foi como foi feita a discussão para se chegar ao plano e os vetos que aconteceram dentro do plano e a implementação do plano. Esses três pontos, eles fizeram com que o plano, na realidade, não tivesse uma implementação. Eu dizia muito, e agora continuo afirmando, que um plano nacional de educação, ele se tornará utópico se ele não tiver uma implementação nos estados e municípios. E basicamente foi isso que aconteceu. Você tem uma ideia, dos 27 estados que podiam ter feito planos estaduais de educação, para poder dar consequência ao plano nacional, 7 estados fizeram. E você imagine os 5.560 municípios, né, para poder você dar consequência ao plano nacional, no entendimento, você tem que ter implementação de planos municipais e estaduais. Então, só para se pensar por que, que, na minha opinião, não é tão simples fazer um plano nacional de estado e que tenha consequência na sua implementação. Um terceiro desafio em relação ao financiamento da educação brasileira. Isso é um desafio forte, e claro que o financiamento muito mais em relação ao setor público, porque depende do Estado brasileiro em financiar a educação, mas é um desafio em que pesa o avanço, né? Vocês devem estar acompanhando e sabem que nós avançamos e chegamos esse ano, aliás, o ano passado, a 4,7% do PIB da educação brasileira. 4,7% do PIB, que pode chegar no próximo ano a 5% do PIB. Com a volta da DRU, ou seja, com a volta da DRU, com a eliminação da DRU e a volta dos 20%, dos 18% da União, que estava desvinculado, são 9 bilhões de reais. No próximo ano, o Fundeb, em vez de ser 5 bilhões, que foi esse ano, passa a ser entre 8,5 e 9 bilhões de reais também, de complementação da União. A reformulação do salário educação, que foi feita, também faz com que haja um incremento de mais recursos no, em relação ao montante da educação. Então, possivelmente, chega a 5% do PIB no próximo ano. Mas todos nós, principalmente quem atua no setor público, sabe que esses 5% do PIB, ou vamos dizer 4%, 4,7%, é para a escola que nós temos hoje. Para a escola que nós queremos, ou a escola de qualidade que nós queremos, possivelmente precisa de muito mais recursos. Essa é a discussão. Agora, a discussão não é só dizer quanto é que o Estado brasileiro vai usar do PIB para a educação. Porque você pode dizer que é 6%, dizer que é 7%, dizer que é 8%, dizer que é 10%, mas isso não é o mais importante. O mais importante é dizer quais são as fontes. De onde é que sai o recurso dentro do orçamento do Estado brasileiro para que aumente-se o percentual do PIB para a educação. Eu acho que essa é a grande discussão e por isso que é um desafio. É um desafio muito, muito forte essa discussão. E aí nós temos na sequência também vários desafios, como a valorização dos profissionais de educação. Não podemos fugir dessa questão em relação à educação brasileira, porque todos vocês sabem qual é a situação que nós temos dos profissionais de educação, principalmente da educação básica, né, no Brasil. Todos nós sabemos quais as dificuldades, e não é só em relação a salário, é em relação a salário e formação. Mesmo que tenha havido um grande avanço em relação à formação, porque são várias as frentes em relação à formação de professores que o governo tem trabalhado com vários programas, mas nós temos déficit em relação à formação em três níveis. Nós temos falta de professores, faltam professores formados, principalmente nas áreas das ciências, né? Milhares de professores estão dando aula, mas não têm a formação adequada. E nós temos problema na formação de professores dentro das nossas universidades, nas licenciaturas. E aí eu não vou nem dizer quais são os problemas, mas nós temos vários problemas na formação de professores, né, na formação inicial de nossos professores. Sem contar que, até pouco tempo, esse governo também criou uma política nacional de formação que leva em consideração a formação continuada, a formação permanente. Eu, por exemplo, tenho, vamos dizer, 25 anos na rede pública e nunca fui chamado pela universidade para dizer como é que eu estou me atualizando durante esses 25 anos para continuar dando aula. Então, essa discussão ela é importantíssima se nós queremos valorizar os profissionais, mas não apenas valorizar os profissionais pela valorização em si. É que isso traz a qualidade da educação no nosso entendimento. Então, eu tentei aqui rapidamente colocar para vocês, eu digo rapidamente porque eu passei os 25 minutos, mas rapidamente porque é muito grande essa discussão que nós estamos fazendo, para vocês terem uma ideia do que está se passando na construção dessa conferência nacional de educação. Eu sei que talvez vá aparecer no debate quais são os problemas que já temos, alguns problemas que nós temos em alguns estados, representação e etc e tal, mas no debate a gente pode interagir melhor, tá? Muito obrigado a todos e a todas.